Estamos apresentando CBN Vale, primeira edição.
CBN Vale, primeira edição, agora 10 horas e 44 minutos.
CBN Inovação.
Meu amigo Agliberto Chagas participa conosco. Agliberto, agora há pouco dei uma olhada aqui, né? A dificuldade, né? Vai chegando a idade, eu fui dar uma olhada na tela do computador, baixei a cabeça assim, né? E aí eu vi, os cabelos estão caindo, daqui a pouco estarei igualzinho a você, viu, Agliberto? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando, bom dia, Lima e todos os nossos ouvintes aí e internautas, né? É verdade. E eu não arrisquei ainda as inovações tecnológicas aí para repor os meus cabelos, eu ainda estou preferindo ir ao natural aqui.
Mas eu observo aqui que, na realidade, você é estilo Jason Statham, né? Você gosta de passar a maquininha, né? Você e Paulo Olímpico, tem cabelo aí do lado, eu estou dando uma olhada aqui, ó.
Eu já assumi a careca aí, já passo a maquininha. Eu mesmo faço, na pandemia eu aprendi a cortar o cabelo, então agora eu mesmo não gasto mais no cabeleireiro, até porque era uma humilhação danada, que eu vou no mesmo barbeiro há muito tempo e ele não queria mais me cobrar, eu ficava...
Esses dias eu fiquei, não que eu fiquei indignado, né, mas eu fui cortar o cabelo aí, não naquele que eu estou acostumado, em um outro, né, porque tinha pressa, a agenda estava lotada... Aí o cara pediu R$40 para cortar o meu cabelo. Eu falei, mas como assim? Poxa, isso aqui é só passar a maquininha. 5 minutos, está feito o trabalho. Bom, mas essa é uma outra questão, né? A gente falando aqui de tecnologia, a maquininha de cortar o cabelo é uma tecnologia, né? Foi desenvolvida já há muito tempo, mas não deixa de ser uma tecnologia, não, professor?
Com certeza, Fernando. E pegando esse seu gancho aí, a gente tem falado aqui, esse é o último programa do ano, a gente falou o ano inteiro de inovação para a saúde, mas nós sabemos que uma grande parte da nossa população não tem acesso a essas inovações. Nós falamos de inovação em mobilidade e nós sabemos aí que 40% da base da pirâmide, que são as pessoas mais carentes, ainda vão a pé ou de bicicleta ou de algum outro transporte que não os transportes mais eficientes, mais inovadores, né? Nós falamos inovação em meio ambiente, em água e uma série de coisas, mas tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a esgoto e água tratada. Nós falamos de inovação para emprego, para indústria, e nós sabemos que as pessoas não têm acesso a tudo isso, em comunicação e uma série de coisas. Então, nós precisamos, nesse último programa, na minha opinião, para fechar esse ano, que foi um ano maravilhoso para a gente aí, dizendo o seguinte: a inovação social. Nós precisamos, como eu disse aí no texto, eu coloquei no blog, ele vai subir no blog aí, nós precisamos arrumar um jeito de cuidar melhor uns dos outros, porque nós temos um recurso muito grande no Brasil, temos um PIB alto, temos tecnologia, temos inovação, excelentes universidades, excelentes profissionais de pesquisa, de inovação, empresas inovadoras, e a gente precisa resolver esses problemas básicos do nosso país, de estrutura básica, para melhorar a vida das pessoas. E inovação tecnológica social, o conceito principal que é consagrado no mundo inteiro, é aquela inovação que impacta socialmente as pessoas, positivamente, né? Então, tem vários exemplos aí, com água, com reciclagem, com energia, com uma série de outras inovações, que são inovações sociais, que a própria comunidade se organizou, que a universidade participou, que ONGs, né, que organizações não governamentais estão patrocinando, e principalmente aquelas inovações que as pessoas têm empatia pelo sofrimento do outro. Isso me comove bastante, isso me motiva e me coloca sempre com um olhar crítico e um olhar para o futuro com esperança, porque eu sei que a inovação tecnológica ela salvou a espécie humana e salvou a nossa raça e nossa espécie ao longo da história, e com certeza vai continuar salvando, porque nós temos consciência de que, se a gente nos ajudar uns aos outros, a gente vai acabar tendo problema sério no futuro e a gente está ameaçado no longo prazo.
E tem um detalhe interessante, né? Quando você fala essa questão, assim como a gente tem esse olhar solidário, né? A gente gosta de ajudar as pessoas, o brasileiro é assim, Também na área da tecnologia, tem muita gente que trabalha única e exclusivamente para inovar, para criar tecnologias que tragam benefícios sociais, que tragam benefícios para a população na área da saúde ou outros segmentos. E é interessante também esse processo, né? Porque tem gente que trabalha para ganhar dinheiro, só quer saber, vou criar para ganhar dinheiro. Mas tem gente que também trabalha e tem esse olhar social, não, professor?
Com certeza, e principalmente aquelas pessoas que tiveram experiências como essa. Tenho vários colegas pesquisadores hoje, renomados no Brasil, que vieram de situações bastante complicadas socialmente e que se motivaram, quando entraram na universidade, quando entraram por estudar, se motivaram a achar soluções para as pessoas que ficaram lá, né? Eu mesmo sempre falo que o meu caso... Eu fui a segunda pessoa a ter o diploma universitário, a primeira foi minha irmã, o segundo foi eu da minha família, uma família do meio da floresta amazônica, e a gente, quando veio para cá, a gente aprendeu, estudou, fez tudo, mas hoje a minha irmã voltou, está lá no meio da floresta de novo, fazendo um trabalho belíssimo na educação, ela é engenheira de sistemas e está trabalhando bastante com inovação, com educação lá nas comunidades, e eu sempre que posso também compartilho lá tecnologias que podem ajudar as pessoas. Então, eu gosto muito dessa ideia, sabe, o Fernando, de a gente estender a mão para quem nos estendeu e trazer as pessoas para um patamar melhor. O Brasil tem tudo para acontecer isso e vamos aí torcer para que a inovação social seja um capítulo feliz aí no próximo período da nossa história.
E no texto e logicamente, né, no comentário que você terá e vai ser colocado no site da CBN, tem lá, né, a definição completa de inovação segundo a Stanford Business, né, o processo de desenvolver e executar soluções eficientes contra problemas sociais e ambientais que muitas vezes são desafiadores e sistêmicos, com o objetivo de apoiar o avanço social. O social e a tecnologia têm que caminhar de forma conjunta. É fundamental que a inovação ela atinja o maior número possível de pessoas, não, professor?
Com certeza. Vou te dar um exemplo disso aí, ó. Na floresta amazônica, ela tem bastante matéria orgânica, porque lá tem o inverno, chove muito, né? Lá tem duas estações, é verão e inverno. Inverno chove e o verão é seca. Quando chove, a água sobe muito. A última enchente que teve lá subiu 23 metros acima do leito normal. Então, as árvores praticamente ficam submersas e depois, quando seca, aquela matéria orgânica que fica ali, ela acaba deixando a água contaminada com bactérias. E isso faz com que a água não seja potável. Então, a comunidade ribeirinha, como os indígenas, a comunidade ribeirinha, acaba tomando aquela água e tem bastante problemas. Por exemplo, se você vê... O cidadão amazônico, em geral, eles são baixinhos, têm barriga propendida, assim, porque tem bastante bactérias ali, né? Então, imagina uma floresta maravilhosa, que o mundo inteiro quer trabalhar com a gente por conta dela, e a gente ainda não conseguiu resolver o problema da água, onde tem o maior volume de água do planeta hoje, que são os rios da Amazônia. Então, nós precisamos mesmo impactar positivamente. É um problema sistêmico que acontece constantemente, é um problema conhecido, portanto, todo mundo já sabe que todo ano tem inverno, todo ano tem verão, e a gente precisa resolver isso de uma vez por todas, porque a gente sabe que as pessoas sofrem ali e a gente não pode começar a substituir população na Amazônia, não é todo mundo que consegue sobreviver lá, então é legal que as pessoas que estão lá fiquem lá, mas para isso a gente precisa cuidar melhor delas.
E a sua irmã está lá, né? Fazendo um trabalho lá em Manaus ou qual outra região ali?
A minha irmã hoje ela trabalha no sul do Amazonas, numa cidade chamada Humaitá, onde nossa família teve origem. Ela é secretária da educação lá, e o meu cunhado, que é nosso primo de terceiro grau lá, é marido dela, ele é prefeito da cidade, está no terceiro mandato, ele é engenheiro agrônomo também, e eles fazem um trabalho muito legal lá, eu tenho bastante orgulho do que eles estão fazendo já há bastante tempo lá, e tem bastante inovação social, como eu disse aqui nesse conceito. Né?
E com certeza tem uma participaçãozinha, né, do Agliberto Chagas, né, sempre que possível ajudando nessa questão. Professor, a gente sabe que, né, 2023 está terminando, 2022, né, está terminando, 2023 batendo a porta e vai chegar com mais tecnologia, com mais inovação, porque a cada dia que passa, né, esse mundo da tecnologia se renova, se inova, são conquistas, são descobertas, tem muita coisa ainda que vem pela frente, não, professor?
Sabe, Fernando, uma vez me fizeram uma pergunta, que eu falo aquela pergunta que vale ouro, né? Pergunta de 1 milhão aí. Falaram, escuta, nós chegamos no teto, batemos no teto da inovação, o ser humano bateu no teto, porque a gente está, o teto que todo mundo há 100 anos atrás dizia, é que nós faríamos as nossas células, nossas moléculas terem, serem artificiais e poder substituir pelas orgânicas, né? Isso aconteceu, já está acontecendo, a gente tem aí vários casos já acontecendo. Eu disse o seguinte, que o ser humano nunca vai bater, enquanto ele for essa característica humanoide, que nós temos Homo sapiens sapiens, né? Nunca vai bater o teto da inovação, porque nós somos inconformados com o que nós temos. Isso é um fator da inovação. Então você tem um carro legal, ótimo, mas você fala, e se? Né? Quando você fala, e se? Aí começa a acelerar ali o processo de criação e uma hora você encontra um carro eletrônico, um carro digital, um carro que autônomo, um carro que voa, um carro que vai para o espaço, agora está indo para Marte, estamos fazendo uma base na Lua para chegar até Marte, enfim, as coisas são realmente, o homem é um ser, é uma espécie inconformada com seu status quo, com a condição que ele tem, e é por isso que ele inova.
Perfeito. Professor Aguilberto Chagas, obrigado pela companhia durante 2022, estaremos juntos em 23. Conto com você, com a sua inteligência, com a sua capacidade, seu ensino, é algo fantástico, uma verdadeira aula com o professor Aguilberto Chagas. Feliz 2023, que a noite de Réveillon seja maravilhosa e que toda a alegria, né, durante todo o ano de 2023. Muito obrigado, viu, professor?
Fernando e todos os colegas aí da rádio, um feliz 2023, boas festas para vocês, para a família, com muita saúde. E se Deus quiser, a gente vai continuar junto e batendo esse bumbo aqui da inovação tecnológica.
Com
Valeu,
certeza.
Até mais.
Até mais, grande abraço. Feliz 2023. Obrigado ao professor Aguilberto Chagas participando conosco aqui na CBN.
CBN Inovação.
CBN Inovação com o professor Aguilberto Chagas, fechando esta edição desta terça-feira do CBN Vale Primeira Edição. Apenas lembrando, em negociações, EDP Energia, facilidade, parcelamento, débito, contas atrasadas, existem duas formas, podem ser feitas pela internet, esse acordo, né? edponline.com.br ou pela central de atendimento da EDP Energia no 0800-721-0123. Está dado o recado, você que infelizmente por algum motivo durante o ano de 2022 não conseguiu colocar as suas contas de energia em dia, feirão de negociação da EDP para clientes que estão com faturas em atraso, oferecendo vantagens e descontos. E com esta informação, colocamos um ponto final na edição desta terça-feira. Em nome de toda a equipe da CBN, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você sintonizado no AM750, você conectado nas nossas plataformas digitais. 15h tem CBN na rede com Vanessa Vantini. E o CBN Vale Primeira Edição volta amanhã a partir das 9h da manhã. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pelo carinho e até amanhã aqui na CBN Vale São José dos Campos.